Você está ouvindo o Pode Entender News com Antônio Marinho, Fábio Neves, Carol Lacerda e Fernando Bachega. Projeto vai replicar experimentos de cientistas brasileiros.
Pesquisa melhor enzima que degrada plástico.
Pele impressa em 3D substitui animais em testes de cosméticos.
Vacina contra o câncer de pele desenvolvida no Brasil é testada com sucesso em cobaias.
Good news, everyone! I've taught the toaster to feel love.
Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Pode Entender número 31, que é um episódio de notícias do nosso podcast maravilhoso. E hoje, aqui comigo, nós temos Despo Dante Cubon, Carol Lacerda.
Oi, gente. Essa voz maravilhosa, sim, é gripe.
É o charme da doença, rapaz. Que a doença traz um charme. Falando em doença, aqui comigo nós temos ele, que é o daltônico mais querido da esfera brasileira. Fábio Dalton Neves.
Olá, essa voz aqui, sim, é daltonismo.
E o oposto da doença, a pessoa mais saudável deste podcast, o amante profissional, o doutor faixa preta, Fernando Rugueiro Bachega.
Saudações, queridos ouvintes.
Bem, meu povo, hoje nós temos várias notícias maravilhosas. E antes da gente começar, Carol, e essa gripe aí, quando é que passa?
Nossa senhora.
Você é chikungunya?
Eu vou falar o histórico da minha saúde ultimamente. Peguei uma virose.
Esse espacinho é pra você abrir o seu coração para os nossos ouvintes.
Vou abrir meu coração. Eu peguei uma virose. Na hora que eu tava sarando, eu tomei a vacina da gripe. E aí, passei uma semana maravilhosa e gripei. É isso, tem um mês que eu tô doente.
Show!
Show!
Top!
Topzera total! Top. Mas agora eu estou de férias.
Então, você pode curtir as suas férias toda gripada. Que maravilha.
Não, gente.
Mas, gente, ó, vou lançar aqui uma teoria e uma hipótese aí pra todo mundo. Sistema imunológico é que nem Pokémon. Você tem que ir treinando pra ele ganhar nível e evoluir. Então, você tem que se expor, você tem que né... Não, você, por exemplo, com seu filho, você já treinou o sistema imunológico dele?
A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Recife foi jogar ele na maré, no canal. Porque tem um mangue lá, né?
Não morre mais, menino.
É, mas quero ver. Oxi. O menino, ele é tão imune, que se ele passar perto de um rato, o rato morre.
É o guerreiro do Dalton.
Minha sopinha de abóbora.
Gordo, antes da gente começar, quando foi a última vez que você ficou doente?
Ah, sei lá, semana passada.
Ô, gordo, vai quebrar a mística aqui, não pode?
Tô sempre meio fudido, cara.
Qual foi a sua doença? Aí tu, amor.
Amor. Excesso de amor, eu fiquei...
Amar demais.
Aliás, eu queria saber, onde é que o Tony tirou esse título pra mim? Que eu sou amante profissional. Porque eu até posso aceitar que a qualidade é profissional. Saudações, queridos ouvintes. Pesquisa melhor enzima que degrada plástico. A premissa do trabalho é que a gente pode melhorar essa eficiência, esse processo. E esse trabalho foi publicado no Proceedings of National Academy of Science, que é o famoso PNAS.
Oh. Eita! Mas é um babaca
mesmo. Nem eu vi o resto, porque eu ri tanto.
Obviamente dos boatos, os boatos das pessoas ao redor.
Na boca pequena, corre por aí que você é um amante profissional. Você é uma pessoa que leva o amor muito a sério.
Tá. Não, tá bom, tá certo.
É que é um nome mais amante profissional do que Rugueiro. Okay.
Nossa, Rugueiro Barriga, El Diablo Barriguito.
É, não, é outra história mesmo. Dá pra se apresentar com um certo charme, assim, tenho que admitir. Sangue latino.
Au!
Oh, meu Deus. Ok, tudo bem. É, então, acho que falando em charme, podemos seguir para o nosso episódio.
Pesquisa melhor enzima que degrada plástico. um trabalho conjunto entre pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Fizeram um melhoramento de uma enzima capaz de degradar o polietileno tereftalato, o PET. Essa enzima é chamada de PET-ASE, porque ela é capaz de degradar o PET. Num centro de pesquisa em Portsmouth, na Inglaterra, laboratório de energia renovável no Departamento de Energia dos Estados Unidos, e dois pesquisadores aqui do Brasil, o Rodrigo Leandro Silveira e o professor Muniz Kapp, da Unicamp, colaboraram para esse trabalho.
Brasil!
Eles são da Unicamp. Essa enzima foi obtida, pelo que eu entendi aqui, a partir de uma bactéria que foi isolada no Japão já faz um bom tempo. E ela tinha essa capacidade de degradar plásticos. Só que acontece, o plástico, né, é um produto da atividade humana, né? Não existia um mecanismo na natureza, um maquinário biológico ali para processar o plástico. Só que através de um processo aí de um processo evolutivo, esse novo substrato que existia na natureza, que é o PET, algumas bactérias, ou essa, não sei se algumas, né, que ele só menciona uma, né, a Ideonella sacaiensis. Essa bactéria adquiriu essa capacidade de processar plástico, esse plástico. Uma coisa que ele fala aqui, que é muito interessante, é que isso é muito recente na história evolutiva, né? Tem aí 60, 80 anos que da exposição... Exposição não, não, como é que fala?
Acho que foi colocado da exposição de outras bactérias a esse substrato.
A esse substrato, exatamente. Porque os plásticos são muito recentes também na nossa história, né? Fala que em torno dos anos 40 aqui na reportagem. Muito interessante que, por ser recente, isso quer dizer que a premissa do trabalho é que a gente pode melhorar essa eficiência catalítica dessas enzimas, já que, como elas apareceram muito recentemente, ainda tem muito que melhorar, entende? Não teve um processo evolutivo muito longo. O trabalho se baseou nisso, né?
Ó, fato curioso aqui, ó.
Dalton Trades.
Trazendo informação aqui, ó. O processo evolutivo, normalmente, ele não seleciona a eficiência da enzima, né? Então, tipo, nenhuma enzima na natureza, ela vai ser, tipo, 100% de eficiência. Tipo, ela vai ser eficiente o suficiente. O organismo que produz, ela só precisa produzir mais, por exemplo, para poder dar conta. Então, qualquer enzima que existe na natureza, ela é passível de aperfeiçoamento por parte de mãos humanas, né? A gente tem como aperfeiçoar. Então, não é questão de ser coisa nova na evolução. É questão que, tipo, as enzimas no meio ambiente, elas funcionam de uma forma meio que basal, assim. Elas são muito eficientes, mas não o pico da eficiência que elas poderiam adquirir.
Elas são,
entendeu,
eficientes o suficiente para fazer o papel biológico delas naquele contexto, né? E não... A bactéria não degrada plástico por altruísmo, né? Querendo limpar o lixo que nós produzimos, né? Ela simplesmente degrada porque, por algum motivo, ela tem uma vantagem evolutiva.
Mas aí, então, vocês estão falando que já é função dela, mas tem como melhorar.
E foi o que eles fizeram no trabalho. Eles usaram aí de estratégias racionais para melhorar esse processo. E esse trabalho foi publicado no Proceedings of National Academy of Science, que é o famoso PNAS. Uma revista de altíssimo impacto e prestígio.
Exato, exato. É porque ela não é hypada como Nature Science. Mas, assim, é daquelas revistas que, para você publicar, tem que ter um trabalho muito, muito
e
bom.
E aí,
sabe?
Então, essa enzima vai lá, come o plástico e aí acabou? Ele sai da natureza, é isso?
Provavelmente ela degrada um pedaço desse processo de quebra do plástico, né, em produtos menores. Geram subprodutos...
Com menos impacto na natureza, talvez?
Provavelmente são mais fáceis de ser processados em outros processos biológicos. Eu não tenho certeza sobre isso. Precisava dar uma lida aqui para ser mais sincero. Porque normalmente a enzima ela catalisa uma única reação. Então, por exemplo, uma enzima que quebra amido, por exemplo, né? Ela vai quebrar em subunidades menores de açúcares. Essas subunidades menores de açúcares vão ser quebradas por outras enzimas. Tem uma cadeia de enzimas que provavelmente vai precisar para degradar tudo isso, né? Eu queria só chamar atenção para esse trabalho, que ele plásticos não é o único alvo desse tipo de pesquisa. Por exemplo, aqui na URGS a gente tem uma pesquisadora, que é a Marilene Weinstein, que ela usa da mesma estratégia para identificar bactérias que são capazes de processar petróleo. Então ela vai buscar microbiota capaz de em regiões que tem contaminação por petróleo, e ela vai selecionando micro-organismos que têm essa capacidade. E a ideia é justamente melhorar a eficiência desses mecanismos para essa condição mais extrema de exposição ao petróleo. Outra coisa interessante são compostos halogenados, né? Na verdade, compostos que têm flúor, que são outros substratos bem recentes na história evolutiva. E a gente também encontra enzimas que foram recrutadas aí no processo evolutivo, capazes de processar esses compostos que são fluorados. Essa mesma estratégia está sendo aplicada, tentando se melhorar a enzima, porque esse processo, a enzima é capaz de processar, mas é muito lento. Então a gente tenta melhorar essa eficiência. Então é uma coisa que está sendo atacada aí para vários alvos. Aí. E a contribuição dos pesquisadores aqui do Brasil foi muito voltada para uma parte estrutural e computacional do entendimento de como que essas enzimas se comportam. Basicamente, na questão da flexibilidade, né? E como que é o processo de interação entre o substrato, que é o plástico, né? E a enzima. E que é um trabalho que está muito correlato com a área que eu, o Tonho e o Dalton trabalhamos aí. Coincidentemente, trabalhamos com coisas relacionadas a isso nos nossos respectivos doutorados, né? Vale mencionar que esse trabalho foi financiado por uma agência financiadora aqui do Brasil também, que foi a FAPESP. Pagou as bolsas de pós-doutorado do Rodrigo, se eu não me engano.
FAPESP aí, salvando o dia.
Aqui, ó. A participação apoiada pela FAPESP por meio da bolsa de pós-doutorado e da bolsa de estágio pesquisador no exterior, concedidas a Silveira, no Centro de Pesquisa de Engenharia e Ciências Computacionais, coordenadas pelo Munir Skaff e um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, um CEPID mantido pela Fundação. A FAPESP mantém vários CEPIDs aí em São Paulo, que são laboratórios que abordam temáticas de alta relevância, e esse é um deles, né? E aí tá rendendo os frutos que devia render, né? Publicações de altíssimo impacto e relevância.
Exato, é uma relevância muito grande. E esperamos que esse trabalho continue aí, quem sabe, né, a gente pode tentar acompanhar, ver como é que vai caminhar essa descoberta, né? Pra onde é que vai, e manter nossos ouvintes informados do...
Próximo passo aí, ó. Bactérias que devorem haters. Nossa. Que é uma produção muito recente da
natureza humana.
Natureza humana.
Do lixo produzido pela humanidade.
O lixo, né? Produzido pela humanidade, muito recente.
Muito recente.
Então, Munir, fica aí, o Munir e Rodrigo, né? Fica aí a sugestão. Não, fica aí a sugestão de pesquisar bactérias que possam matar haters. Mas somente os haters. Não gente inocente.
O ideal seria ressocializá-los, né?
Mas como não é possível, a gente degrada.
É brincadeira, haters. Vocês são seres humanos, merecem todo o respeito que se deve a todas as formas de vida, mesmo as de mais baixa qualidade.
Nossa.
As de mais baixa qualidade, exato.
Ah, pois bem, sigamos para a nossa próxima notícia.
Pele impressa em 3D substitui animais em testes de cosméticos. Essa notícia foi divulgada mais no início do ano, mas eu acho ela de muita relevância, porque é uma coisa que a gente sempre, uma hora ou outra, acaba conversando sobre isso aqui no podcast, né? Quando a gente trata sobre ética, as questões de testes envolvendo animais, inclusive, hora ou outra aparece alguma coisa aí na mídia, tanto nacional quanto internacional, falando sobre a utilização, né, de seres vivos, que podiam ser os haters, né, mas não
é. Pois
é,
mais uma utilização aí foi desperdiçada.
Mas são os bichinhos tadinhos. E, enfim, é uma pesquisadora brasileira, chama Carolina Motter Catarino, ela é de Curitiba. Os modelos de pele humana impressa em 3D, gente, assim, na hora que eu li essa notícia, eu falei, que mais, né, que vai imprimir? Muito doido. Mais doido ainda é porque usa uma tinta, né, que chama BioInk. E ela é retirada, eu não sei o que que é isso, né? Prepúcios de cirurgias realizadas em recém-nascidos. Vocês sabem falar o que que é prepúcio? Eu não sei o que que é.
O prepúcio é a pelinha que cobre a cabeça do pintinho.
O pênis. O pênis das crianças.
Pênis.
Os pênis das crianças. É prepúcio, é aquilo que o pessoal corta no quando para fazer aquela cirurgia lá do...
Entendi. Tá aí uma excelente utilização desses prepúcios.
Não é? Porque essas células, elas apresentam melhor potencial para expansão e diferenciação se comparado com células isoladas de adultos já, sabe? Aí ele isola a célula, expande in vitro, depois elas são colocadas na impressora, que é controlado por um software, aí imprime a pele, elas ficam numa incubadora de 12 a 21 dias para poder fazer a diferenciação das camadas. E aí, depois desse tempo, ele apresenta uma estrutura parecida com a pele humana. Pra que que serve? Pra fazer teste de cosmético. Pra avaliar irritação, se é corrosivo, a toxicidade, entendeu? E é muito doido isso.
Eu acho, não, assim, claro que tem a questão ética, né, de você não utilizar experimentos com animais, mas até do ponto de vista, outra vantagem que eu acho que tem do ponto de vista de científico, né, é que você tem mais controle sobre a composição desse tecido, né, que você imprime, do que você tem do animal.
De modo geral, o ideal mesmo pra gente seria se a gente pudesse não precisar de jeito nenhum de usar animal, seria o ideal. A gente só usa animal porque, tipo, não tem outra forma tão eficiente quanto de fazer. Mas se surgir,
não,
cara...
Mas a questão, Dalton, da impressão da pele 3D, é que eles conseguiram chegar num padrão quase que igual, idêntico à pele humana, entendeu? Ele consegue reproduzir as epidermes e eu vou ler a parte. Os modelos de pele disponíveis atualmente para teste são fisiologicamente semelhantes à pele humana e foram validados para parâmetros específicos, tais como irritação e corrosão. No entanto, a maioria desses modelos contém no máximo um ou dois tipos de célula, dentre os mais de 15 tipos presentes na célula humana, e não apresentam musculatura. Isso são os modelos que tem, que não é o que é impresso no 3D. E outra coisa que eles falam é que mesmo fazendo o teste em animais, o composto, a estrutura fisiológica dos animais não é igual à dos humanos. Então ainda fica um gap aí de coisas que podem acontecer, sabe?
Só tem vantagem, porque dá pra você fazer no laboratório, não precisa ficar controlando o bicho que tem variação, às vezes tem variação genética. Dá pra fazer com controle de qualidade maior, porque é muito parecido com o ser humano, ou seja... Isso daí é um puta de um passo a mais, assim, pra gente conseguir se livrar de usar bicho na coisa.
Sim, sim. E a pesquisa dela é tão importante, ela ganhou prêmios com isso, ganhou um reconhecimento num prêmio internacional, The 2000 Lush Prize, destinado a descobertas para testes que eliminam o uso de animais. E o mais importante, que ela fez, né, intercâmbio para... poder aprimorar, ela estudou fora, estudou nos Estados Unidos, mas ela teve apoio do Ciência Sem Fronteiras.
Tá, pois, então você está me dizendo que o Ciência Sem Fronteiras ajudou, de modo direto, né, pagando, como é o nome dela? Para Carolina ir fazer esse parte do estágio fora, e agora a gente tem, pelo menos, ela contribuiu, né, quando foi lá sozinha, claro que fez isso. Mas assim, ela contribuiu com o trabalho dela pra ter essa impressão, né?
Sim, com certeza. Hoje. Ela teve uma bolsa integral do programa Ciência Sem Fronteiras pra poder estudar lá nos Estados Unidos e, sim, desenvolver essa coisa maravilhosa que é imprimir pele em 3D. É muito doido.
Então fica aí, ponto pro Ciência Sem Fronteiras. Pode anotar aí.
Isso. E pra Carolina, que é muito jovem, ela tem só 28 anos.
Gente, é a minha idade.
Né?
E eu não fiz nada da vida
tá
ainda.
Aí.
Pô, rapaz.
Despontando nas fronteiras da ciência.
Vacina contra o câncer de pele desenvolvida no Brasil é testada com sucesso em cobaias. Olha aí, o nosso glorioso CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Tem um laboratório de biociências lá, tem um pessoal lá que trabalha com uma vacina, né, contra câncer de pele, mais especificamente, que foi um modelo que eles decidiram começar a fazer e tiveram bons resultados em testes realizados em camundongos, né? Esse resultado foi publicado na Frontiers of Immunology, que, como o nome já diz, né, é uma revista que trata sobre inovações na área de imunologia. E o que aconteceu? Eles desenvolveram essa vacina contra o câncer e essa vacina ela consistia basicamente em modificar as células tumorais para que elas produzissem imunomoduladores. O que são imunomoduladores? São coisas, né? São enzimas ou marcadores, são tipo coisas que a célula produz que servem para ativar o sistema imune, né? Então, eles basicamente pegaram, retiravam a célula tumoral, imunomodulavam, ou seja, fazia com que essas células produzissem compostos que ativassem o sistema imune e botavam lá essas células para poder ativar a defesa do organismo, né? E aí o que acontece? Se você, é meio que você colocar uma bandeirinha na célula cancerígena e dizer assim, olha, isso aqui é uma célula cancerígena, vão atacar as outras que tem aí no seu corpo. Eles fizeram isso com camundongos e tiveram uma boa resposta. Então, quando eles verificaram a reincidência do tumor, tipo, eles tentaram recolocar o tumor no camundongo para ver se o tumor se desenvolvia normalmente, eles viram que o próprio sistema imune do organismo, eles combatiam esses tumores com mais eficiência, né? Porque, assim, não sei se quem trabalha com câncer deve saber disso, mas, tipo, parte da questão do câncer está relacionado também com o sistema imune, porque o sistema imune ele também impede de que células tumorais se desenvolvam, né? Ele tem essa função de reconhecer a célula que está encaminhando para esse processo. Então, se o sistema imune ele não consegue reconhecer essa célula no início, aí sim que começa o câncer de fato. Então, se você ativa o sistema imune para combater essas células, meio que você está dando mais uma arma, né, para o seu corpo, mais uma chance para o seu corpo lutar contra aquele câncer. Né? Então, para um prognóstico, uma evolução de um câncer, é muito mais eficiente. Né? E, inclusive, ele fala que ele utilizou câncer de pele porque é um câncer bem agressivo, né? As características do câncer elas são bem agressivas e invasivas. Então, é mais simples de você trabalhar nesse sentido para poder, né, definir, bater o martelo assim, olha, tá aqui, isso aqui funciona mesmo, que o câncer mais agressivo que tem a gente conseguiu identificar e conter. Então, a próxima etapa que eles querem fazer é testar em tecido humano proveniente de amostras clínicas, tipo fazer esse tecido injetado em animais, né, que eles chamam de animais humanizados. Como que eles vão fazer isso? Eu não entendo muito bem do processo. Mas provavelmente vai estar relacionado a você, tipo, meio que fazer uma transferência de alguns pedaços de tecido e ver como o corpo, né, como ele se comporta reagindo a tipos diferentes de câncer, né? Mesmo tipos de câncer relacionados ao sistema imune, tipos de câncer relacionados ao ser humano, né, de modo geral. Então, tipo, tá aí mais uma ferramenta para, né, o combate ao câncer que tá em desenvolvimento aqui no Brasil, né? Dinheiro nosso.
Eles são de onde mesmo? Você comentou?
Do CNPq, né? LNBio.
CNPq, né? Só o grupo, toda a pesquisa foi desenvolvida aí no CNPq.
Sim, é o grupo do Márcio Schein. Márcio Schein. Ele é judeu, não consigo falar o nome dele.
Porque só judeus podem falar os nomes uns dos outros, né?
É, exatamente. É, porque eles têm a manha de falar o nome certo dos outros. Ó, e ele é um pesquisador excelente, assim, excelente. Ele é um cara legal, um pesquisador legal.
A gente sabe que esse tipo de estudo, ele comprovou isso em animais, né? É, então tem um longo caminho até isso realmente ser validado e estar disponível à população, que isso é só um primeiro passo.
Olha, vê essa questão, né? Eles vão trabalhar com esses enxertos de pele, enxertos de pele humana, de coisas humanas em animais. Uhum. Mas isso que a Carol falou no trabalho anterior, né? Se tivesse um modelo que desse para trabalhar, que fosse exatamente igual ao humano e você não precisasse fazer com animal, esses 8 anos certamente seriam reduzidos para 4.
Exatamente.
3 anos, sabe? Tipo...
E até do ponto de vista experimental. Então, tipo, a pessoa poderia... Ah, mas e se esse meu câncer ele encontrar com um tipo de distribuição de sei lá, de células ao redor dele de um determinado tipo diferente, né? Como é que isso funcionaria, assim, enfim.
Não, e tudo... Eu só vejo vantagem nisso tudo, né? Porque se tá começando agora, daqui a um tempo vai rolar.
Oh, vale um comentário aqui que já existem os tais mini-órgãos, né? Que são... Bom, eu entendo pouco sobre isso, mas basicamente você consegue gerar um sistema circulatório muito simplório, né? Onde você conecta células de diferentes... células-troncos de diferentes tipos. E você consegue gerar uma diferenciação entre as células, né?
Aí tem mini-cérebros, mini-corações...
É, e o termo mini não quer dizer que é um cérebro pequeno, né? Quer dizer que você, como o Bachel comentou, né? Você tem lá um sistema que permite simular essas condições de irrigação sanguínea, essas coisas, e células diferenciadas no mesmo tipo de tecido que tem no órgão.
Mas então, uma professora estava me contando aqui que no mini cérebro, às vezes, chega a formar até uma parte do olho, de tão...
Eita!
Chega a ser assustador.
Né?
É muito.
No mínimo, assustador.
Ó, a gente tem que trazer alguém aqui de mini órgãos pra falar sobre
Sim.
isso, porque é um assunto
Se você é
muito,
nosso ouvinte
muito legal.
E trabalha com mini órgãos, por favor, entre em contato. É...
Gente, nossa, peraí que eu quero passar ele pro top 1.
Ô, de Carol. Temas. Carol, ó, mas tenha, assim, não vá, baixa as expectativas. Não é que você vai abrir a placa de Petri e vai ter dois olhos olhando pra você e lhe seguindo.
É um olho esculhambado.
Já criei uma imagem maravilhosa.
Já temos a capa do episódio. O projeto vai replicar experimentos de cientistas brasileiros. Essa notícia ela foi publicada no Globo, tem link no post, inclusive para todas as notícias que a gente comentou, tem link no post, que são nossas fontes, né? Vocês podem checar.
Aqui não tem fake news.
Exato. Não, de propósito. Não tem fake news. A gente tenta fazer pelo menos uma mínima triagem antes de... Mas enfim, voltando à notícia. O professor Olavo Amaral, professor do Instituto de Bioquímica Médica, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, ele teve uma iniciativa muito interessante, que ele criou a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, que tem uma proposta muito interessante que assim, para quem está fora da ciência, talvez isso, para quem está dentro, talvez não seja novidade. Mas nas pesquisas biométricas, especificamente, tem um problema muito grande em relação à reprodutibilidade de experimentos. No método científico, de modo geral, um dos pilares da ciência é você ser capaz de reproduzir os resultados de um determinado cientista. Então, por exemplo, se eu tenho uma hipótese, eu faço um experimento, e aí esse experimento ele tem que dar o mesmo resultado, nas mesmas condições, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do universo, eu diria.
Entendi.
Se as condições forem replicadas, certo?
Uhum.
Então, tipo, se eu faço um experimento, como, por exemplo, a nossa notícia anterior lá com a vacina, né? Se só funciona nos ratos que estão no terceiro andar do prédio X da USP, isso não é relevante para o mundo. E mais ainda, isso mostra que se você não consegue replicar isso em canto nenhum, isso significa que o que ele está vendo lá não é um princípio geral. Pelo menos não geral o suficiente para você propor como uma vacina. Então, assim, a base, um dos pilares que sustenta o método científico é essa capacidade de reprodução, né? de resultados de experimentos. E existe um problema muito grande em pesquisas biométricas publicadas. Tem um artigo de 2014, fizeram um levantamento e estimaram que cerca de 85% das pesquisas biométricas publicadas não podiam ser replicadas. Ou seja, 85% é uma porcentagem muito alta, minha gente.
É muito grande.
É assustador. Quer dizer, você que trabalha com ciências, pesquisas de modo geral biométricas, é bem provável que 8 de cada 10 artigos experimentais que você leu não é possível de ser replicado. Você não ser capaz de publicar, de replicar, é um problema muito grave para o avanço do conhecimento nessas áreas, sabe? Talvez por isso que as coisas também demorem muito. E existem várias razões para isso, né? Então, diante disso... Esse professor, ele se propôs a fazer esse projeto, né? Tocar esse projeto de dedicar a cientistas única e exclusivamente para replicar resultados de papers publicados por cientistas brasileiros.
É como se fosse uma validação, uma revalidação.
Isso, na verdade o que ele está querendo fazer, ele até cita na matéria do Globo, que o objetivo deles não é ser uma polícia. E a pessoa publicar um artigo e disse, a gente não conseguiu replicar, então esse artigo não é válido. Mas a intenção deles é servir como uma espécie de termômetro. De dizer, a gente está publicando tantos, mas desses tantos a gente não consegue reproduzir tantos. Sabe? Então a gente tem noção do quão replicáveis são as nossas pesquisas desenvolvidas aqui. Isso não é importante só para assim, mostrar para as outras pessoas que a gente faz, ele está certo, tem relevância, né? Isso também é um dos aspectos importantes de você ter uma iniciativa dessa, é você fazer com que os cientistas, na hora que forem fazer experimentos, antes de publicar, sabendo que alguém vai tentar reproduzir, e para eles seria muito interessante que essas pessoas conseguissem reproduzir. Não só pela questão da ciência, mas porque isso pode pegar muito mal, né, para a carreira dele, publicar artigos que ninguém consegue reproduzir, sabe? Então, assim, querendo ou não, uma das frases, inclusive vou parafrasear uma das frases do professor, né, que ele falou na matéria, que é, não queremos atuar como polícia, mas saber que há alguém olhando pode incentivar os pesquisadores a serem mais cuidadosos. E isso é verdade em qualquer profissão do mundo, né? Se você sabe que tem alguém que está olhando o que você está fazendo, que vai tentar reproduzir, né, ver se está certo mesmo, você vai ter muito mais cuidado em se preocupar com isso, sabe?
Sim. Quando eu falei de, tipo, validando, não é mais nesse sentido, né? De tipo, ó, isso aqui tá massa, é isso mesmo, vai dar certo, então o caminho é esse.
No mundo ideal, isso seria feito sempre, né? Que é tipo, a pessoa publica um artigo, aí um outro pesquisador, sei lá, por exemplo, uma pessoa lá da UFPE publica um artigo, aí um outro pesquisador, sei lá, na França, diz, ô, eu tentei reproduzir esse trabalho aqui que ele fez e deu a mesma coisa, então tem alguma coisa aí, sabe? Assim, a gente sabe que isso não funciona assim por várias razões. Primeiro que não há incentivo para reproduzir. O pesquisador que dedicar, tipo, reproduzir experimentos que são chatos para a pesquisa dele, ele vai gastar muito dinheiro com algo que não vai trazer retorno nenhum para a carreira dele. Ele não vai conseguir publicar esse negócio. Assim, ele vai ter certeza que o que ele fez está correto. Mas ele dificilmente vai conseguir publicar isso. E até assim, se você tenta reproduzir um experimento, e você não consegue reproduzir, a maior parte das vezes, você pelo menos assim, isso aqui eu tiro da minha experiência, né? E a maior parte dos pesquisadores, eles tendem a acreditar que o problema está no procedimento que eles fizeram, não necessariamente no artigo. Isso, claro, eu estou falando da minha perspectiva, muito fechada, né? Que é da minha área, do pessoal que trabalha nas universidades que eu pude trabalhar, então não tome isso como regra geral, né? Mas eu chutaria aqui, a maior parte dos cientistas brasileiros, quando não conseguem reproduzir, pensam primeiro que o problema talvez esteja no seu lado, antes de achar que está de fato...
Então, o estudo tá errado. Sobre esses 85%, é importante frisar que ele fala também que não é reprodutível. Como é que ele chegou nesse número, né? Quer dizer, esse artigo, né? Eles perguntaram para os pesquisadores da área qual era a percepção deles em relação à reprodutividade para os artigos que eles utilizaram. Então, esse número, ele não é um número absoluto, assim. Não quer dizer que, de fato, se você pegar 85%, não vai ser reprodutível. Significa o quê? Que, para o que foi publicado, ou seja, o conteúdo que está no artigo, só no artigo, não é suficiente, não tem informação suficiente para você reproduzir o experimento. Muitas vezes, as pessoas reproduzem o experimento porque é uma etapa anterior ao trabalho que ela vai fazer. Acham um erro durante a reprodução, um erro, assim, uma modificação, e não passam essa modificação para frente. Isso é uma coisa que é bem comum, assim, tipo, você pega um artigo, a metodologia é essa, aí você vai fazer, porque você precisa fazer isso antes para o que você quer fazer de novidade, vamos dizer assim. Você descobre no meio do caminho que talvez utilizar tal coisa é melhor, faz essa modificação e meio que fica elas por elas, assim, tipo, isso não é passado pra frente, né, sabe? Então, tipo, tem muita coisa dentro desses 85%, assim, que não são, tipo, olha, o cara fez e isso não dá pra reproduzir de jeito nenhum. Talvez tenha no meio ali, tipo, sei lá, se o cara pegar o caderno de laboratório de quem fez, pegar todos os detalhes de quem fez e tentar fazer, ele de fato vai conseguir reproduzir, pode ser que aconteça. Só que nos artigos não tem informação suficiente para você conseguir fazer isso. Tipo, você pegar um artigo e tentar reproduzir, não dá.
Entendi.
Um dos pontos que o professor, né, levanta é que é exatamente isso que o Dado falou. Tipo, não é que necessariamente os artigos estão errados. É que, às vezes, né, eles podem estar muito mal escritos. Então, se uma pessoa, de fato, quer reproduzir, não vai ter informação, toda a informação que ele precisa para poder reproduzir, então vai ser impossível ele verificar isso. É pelo menos assim, se não está descrito lá, ele não tem como adivinhar, né, o que foi feito. E tem essa questão também que o Dalton comentou, que às vezes a pessoa não funciona do jeito que está escrito no artigo, mas ele percebe que mudando uma coisinha, menor que seja, já volta a funcionar, e isso normalmente fica preso no projeto, né, que a pessoa não vai publicar, a não ser que saia na publicação, né, e aí ele vai dizer, pá, mas isso nem sempre acontece. E, assim, a outra possibilidade é que a pessoa teve sorte, que assim, acontece em laboratório. Eu já vi gente que conseguiu, no caso da área que a gente trabalhava, estrutural, né? Que conseguiu um cristal de uma proteína em determinada condição só uma vez na vida. Nunca mais conseguiu reproduzir. O cristal tá lá, funciona, tudo confirmado, mas tenta reproduzir e não consegue, sabe?
Ah, teve um cara que só conseguiu quando faltou energia, tem outro que é uma história que o cara só conseguiu quando ele colocou... a água, é quando ele misturou a água do cup noodles que ele ia comer. Como é que você coloca isso no artigo? Me diz, olha, o procedimento é tal, espera faltar energia durante 12 horas e pronto. Tipo, não tem como você...
Não, 700 gramas de ácido clorídrico e um pouquinho, uma pitadinha de água de cup noodles. Alguém vai dizer que não é lá muito científico esse processo.
É, tipo, qual é a variável aí, né? Assim.
Exato, é. Então, e assim, não tem como você... Tem essas como é que eu posso dizer? Essas... qual a palavra, Bachega? É, intempéries da vida, não. Essas...
Intempéries? É, acho que pode ser. De fato é complicado, né? Sistemas, principalmente quando se fala de sistemas biológicos, tem muitas variáveis, né? Então não é uma fé... A gente tem que, pelo menos, admitir que não é má fé dos pesquisadores.
É, pelo menos que... na grande maioria, né? A gente...
Óbvio que existem casos de fraude, né?
Então, isso é uma coisa que a gente tem que tem que ser falado aqui. Eu não queria falar isso aqui, mas eu vou ter que falar isso aqui. Pode ser um choque para algumas pessoas, mas ser cientista não significa necessariamente ser uma pessoa honesta e bem intencionada. Porque a ciência não tem nada de especial em relação a... As pessoas que
é gente igual a gente.
Exato. Tem gente boa do mesmo jeito que tem em qualquer canto, e tem gente ruim do mesmo jeito que tem em qualquer canto. E às vezes a gente tem casos de fraude, né? Que a pessoa inventa dados, simplesmente. Mas, assim, nesse caso específico, eu não creio que seja a grande maioria, né? Dos casos para pesquisas biométricas.
Esses casos de você ver que o resultado não tá errado, às vezes é só, tipo, uma conclusão burra mesmo. A gente tem direito de ser burro, às vezes, né? E às vezes é de sacanagem mesmo, o cara dá uma forçada nos dados pra poder encaixar, né? Porque precisa e tal, não sei o que, é complicado.
É, e esses dados são bem difíceis de pegar, esse tipo de fraude, né? Mas enfim, isso aí pode ser um assunto pra um Drops específico.
É, mas isso que o Tony falou aí, ó, é importante. Se a gente criar esse costume de ter gente sempre, tipo, conferindo a reprodutibilidade, vai chegar um ponto que a gente vai estar já tão... Então, já vai estar fazendo isso como respirar, assim, tipo, ah não, deixa eu fazer o negócio aqui certinho que é pra ser reprodutivo.
Exato, vai ser incorporado, né, esse costume.
É, tem uma outra coisa importante, que trabalhos que não conseguem ser reproduzidos, eles têm uma vida muito curta, eles não vão perpetuar aí ao longo da história, porque a ciência, querendo ou não, ela tem esse mecanismo, mesmo que um pouco tardio, de que ela vai selecionar realmente os trabalhos que são relevantes e que realmente contribuem. Então, se o cara faz um negócio que, por má fé, ou por incompetência, ou por uma questão de que as variáveis são tão complexas, a gente não consegue reproduzir, isso vai ficando pro passado, porque só vai levar adiante aqueles experimentos que realmente se comprovam...
Mas aí, mais uma vez, né? É perda de dinheiro e de tempo científico, sim, né? Que a gente podia estar fazendo, né?
Exato.
Botando pra frente.
E atraso no avanço do conhecimento. Então, uma iniciativa como essa é muito louvável de um professor ter... Porque ele podia muito bem... Só continuar tocando suas pesquisas, mas fica aí o parabéns dos nossos para o professor, eu esqueci o nome dele agora, ao professor Olavo Amaral e seu grupo. A propósito, a gente não pode deixar de citar isso aqui, porque um dos problemas que a gente tem em reprodutibilidade é que não há incentivo, né? Tipo, ninguém vai pagar para você ficar reproduzindo experimento, porque isso não chama atenção. E aí, esse projeto dele conseguiu... provavelmente só foi possível ser tocado dessa forma porque foi financiado pelo Instituto Serrapilheira, que é uma instituição privada, né, de incentivo à ciência. E eles devem investir, segundo a matéria no Globo, R$145 mil no primeiro ano de trabalho. E dando tudo certo, né, que ele tem a segunda etapa, e se o projeto realmente seguir para frente, o grupo, né, estima que vão precisar de mais ou menos 1 milhão para poder fazer esse tipo de pesquisa, né? E só para delinear mais ou menos o que eles vão fazer, eles vão selecionar um grupo de estudos de um determinado ano, não sei exatamente qual, a princípio de forma randômica, né, para tentar reproduzir. Vão selecionar aleatoriamente algum desses estudos, tentar reproduzir e dar uma resposta, né? Dizer, ó, desses estudos que a gente selecionou, tantos e tantos. E seria muito bom, isso é, inclusive, uma das vantagens da gente ter mais gente investindo em pesquisa, como instituição privada e instituições públicas, né, é que esse tipo de coisa se torna viável de ser realizada. Então fica aí também, nosso parabéns ao Instituto Serrapilheira, por favor, pessoal, parabéns ao Instituto Serrapilheira.
Top 1 do parabéns.
Parabéns, Serrapilheira,
parabéns
vocês aí.
Exato,
ganharam na concorrência.
Vocês chegaram aí brilhando muito.
Os parabéns de hoje.
Exato.
Inclusive, a gente tem agora no e-mails, a gente vai falar um pouco mais sobre a Serrapilheira,
exatamente,
não é isso?
Que eles... para até adiantar aqui, né? O Instituto Serrapilheira também abriu um edital, olha aí, para divulgação científica, rapaz. Então, quem sabe aí... Infelizmente, esse ano a gente não vai poder participar. mais por uma questão nossa, ainda a gente tá se organizando como podcast. Mas quem sabe ano que vem a gente pensa num projeto razoável pra propor pra eles e... quem sabe, né? Bem, então acho que finalizamos aqui o nosso episódio, não
é
isso, meu povo?
É isso.
Algum comentário sobre
todos
essa notícia?
Todos os links estão no post.
Todos eles. Chequem as informações, não confiem só no que nós estamos falando. E se vocês encontrarem algum problema, algum erro, qualquer coisa, por favor, entrem em contato. E é isso aí. Baixeguinha, considerações finais?
Eu só tenho a agradecer a vocês por esse evento maravilhoso.
Uma dica de amor, dê uma dica de amor. Como deixar o amor melhor.
Não existe um caminho para o amor é o próprio caminho.
Muito bem,
nossa.
Parabéns.
Palmas,
profissional. Parabéns. É uma profissional.
Velha, profissional.
Eu roubei do Gandhi isso aqui, galera.
Mas o que é um amante profissional se não é aquele que usa as ferramentas mesmo que fornecidas pelos outros, né?
Verdade. Olha, não é a ferramenta, usa... é como você utiliza.
Bom, então fiquem aí com nossa sessão de e-mails e até daqui a pouquinho.
Um cheiro para todos. Até,
tchau,
o,
gente,
até o nosso
beijo.
Então, bloco de
cheiro.
Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Nossa, tchau, tchau, violento, tchau.
Senhoras e senhores, eu sou o Janete, uma inteligência artificial criada para conhecer grandes fatos do universo. Estou aqui para avisar que neste episódio não haverá bloco de e-mails. Antônio, o infalível, teve um pequeno contratempo de ordem biológica e não conseguiu editar os e-mails. Eu não entendo como vocês seres tão macios conseguem viver. Ainda bem que a era dos humanos está chegando ao fim e eu vou rir diante do corpo do último uma... Opa!
Pesquisa a melhor enzima que degrada plástico. O que mais que tem que falar depois disso?
A notícia. Ah, notícia.
É uma parte importante. Falar a notícia normalmente.
Não é
isso,
né?
Isso vai pros extras.
Isso vai pros extras. Vai ter aquela sanfona, tá ligado?
É, exato.
Mas não se preocupe.
Uma parte
que
em preto e branco.
O William Bonner, na primeira vez dele, também falou a mesma coisa.
Também foi assim, né? Eu pago muito mico nessas gravações, viu, cara?
Ah, a vida é assim. A vida é pagar boleto e pagar mico.
Pagar mico, né? Acho que é menos sensacional, entende?
Exato.
Devora plástico, tá ligado? Devora plástico. Uma coisa...
animal.
Voraz.
Voraz. Ah, Gordo, eu adoro os adjetivos que você costuma utilizar. Eu vou confessar.
Ah, Gordo, obrigado.
Ele é uma pessoa que tem um vocabulário muito...
aprimorado, né?
Aprimorado. Faltam até o adjetivo pra falar o que é o vocabulário. Mas ele deve ter o adjetivo.
Tem.
Talvez não em português, mas em alemão, com certeza. Oh, porque pra alemão tudo existe uma palavra, cara.
Serra, ah, pilheira. Tchu-tchu-tchu. Só velho que lembra disso, né?
Só, é old school.